With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Turismo Jovem Pan, por Luciano Garcia. Apoio Revista GoWare.
Olá, já está no ar o programa Turismo, uma realização da Jovem Pan em parceria com a revista GoWare. Aqui você encontra sempre os destinos mais incríveis de um modo muito diferente. No programa de hoje, vamos fugir do calor do verão e visitar geleiras, montanhas, muitos lagos e paisagens de perder o fôlego. Para quem gosta de aventuras, esse é um prato cheio. Seja muito bem-vindo à Patagônia Chilena. Eu sou o Luciano Garcia e o Turismo Jovem Pan já começou. Estamos quase no fim do mundo, bem perto da Antártida. Localizada no extremo da América do Sul, a Patagônia vai surpreender você pela imensidão. É uma das áreas com menor densidade demográfica do planeta, com terras quase inexploradas e regiões isoladas. Toda essa área pertence à Argentina e ao Chile e são separadas pela Cordilheira dos Andes. Nessa viagem, vamos conhecer o lado chileno, um pouco mais selvagem e com mais chances de ver os animais que vivem por aqui. Não é difícil chegar até aqui, mas é um pouco cansativo. Você vem de avião até Santiago. De lá, pega outro voo até Punta Arenas, uma cidade bem ao sul. Em seguida, toma a rodovia em direção ao Parque Torres del Paine, que é a maior atração por aqui. Esse parque é o mais importante da Patagônia chilena. Ele é imenso e você pode visitá-lo fazendo excursões de algumas horas ou vários dias. A impressão a todo instante é de estar entrando dentro de uma obra de arte. Aqui, tudo é grandioso. São lagos extensos por toda a parte. Montanhas de cumes sempre brancos. Bosques enevoados e rios que encantam até os mais exigentes viajantes que apreciam a natureza. Um lugar de horizontes infinitos. Durante 3 horas, você navega num barco de 2 cascos, o catamarã, com bastante estabilidade. Passa no meio de impressionantes blocos de gelo de um azul intenso. De um lado, você se depara com as famosas Torres del Paine, imponentes montanhas de granito que chegam a mais de 3.500 metros de altitude. E é impactante a visão delas. Lá no alto, picos nevados se confundem com o céu. Estar aqui é quase uma viagem no tempo. Você volta aos primórdios da transformação da Terra, como explica o guia da expedição, Felipe Zúñiga.
Aqui no fundo observamos um maciço Paine, que é uma formação geológica completamente diferente da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira é bem mais antiga, tem entre 50 e 90 milhões de anos, e o maciço Paine é mais recente, tem 12 milhões de anos.
Aqui, o vento ainda não terminou seu trabalho, arredondando picos, como já ocorreu na parte norte da Cordilheira. Felipe Zúñiga explica um pouco mais sobre esse processo.
E o gelo, que é um dos elementos mais abrasivos do planeta, foi cortando a rocha e expulsando os sedimentos a seu lado e deixando atrás o maciço Paine.
Do outro lado, estão vales a perder de vista. São florestas, cachoeiras e muitos lagos. Descendo das montanhas para os vales estão as imensas geleiras. Elas se formaram durante a última glaciação do planeta, há mais de 100 mil anos. À noite, o silêncio impera na Patagônia. Apenas o sopro do vento quebra a quietude da escuridão. Um dos céus mais estrelados que você pode encontrar no planeta. Aliás, o vento aqui é uma constante. Venta, e venta muito. Embora no verão e na primavera a temperatura seja bem amena, é sempre bom se prevenir com um agasalho extra. O vento forte pode derrubar a temperatura de repente, deixando a sensação térmica perto dos 4 graus. Dizem por aqui que é possível viver as 4 estações do ano em apenas um dia. Na primavera, com o aumento das horas de exposição solar, começam a aparecer as primeiras flores, brancas e amarelas. Essa região é chamada de estepes e aqui da Patagônia tem o nome de Antártida Chilena. O Parque Torres del Paine é muito procurado pelos amantes de caminhadas, que vêm de todas as partes do mundo. Se você gosta de andar, pode escolher desde trilhas curtas até o clássico Percurso W, um circuito com duração de 5 dias e mais de 70 quilômetros. Uma grande aventura. Um dos passeios mais procurados é subir até a base das montanhas. A trilha tem 9 quilômetros. É quase uma escalada, mas vale a pena. Lá em cima, nos deparamos com a 8ª maravilha do mundo, como a paisagem foi oficialmente reconhecida.
Diário de viagem. Diário de
viagem. Para chegar até a base das torres, o caminho é todo em degraus, passando por grandes raízes de árvores e com muitas pedras. Leva tempo, mas os guias ajudam bastante. E quando se fala em 9 quilômetros, parece pouco. Mas depois de 5 horas de trilha, você sente que já caminhou quase 90 quilômetros. Se você gostou da série A Era do Gelo, pode vir participar dela pessoalmente na Patagônia chilena. É que na geleira, ou no chamado Glaciar Grey, você viaja no tempo, de volta para lá. Com uma extensão de 19 quilômetros, o Glaciar Grey é o que restou de uma enorme construção natural de gelo de mais de 100 mil anos. É também um exemplo do desaparecimento gradual que está acontecendo com as geleiras em todo o mundo. E visitá-lo é uma experiência fascinante. De barco, você observa no fundo a paisagem desafiadora das montanhas, envolvidas por uma espessa neblina. Talvez você não saiba, mas esse gelo dos glaciares ainda é o maior reservatório de água doce do planeta. Ficar de frente para o glaciar é uma experiência única. Paredões de gelo azulado contrastam com a coloração cinza do lago e deixam o lugar com uma aura mágica que só a Patagônia pode criar. Se você gosta de observar animais selvagens, fique sabendo que a Patagônia é o habitat do puma, do condor e dos guanacos, uma espécie de lhama típica da Patagônia. Os guanacos são o almoço preferido dos pumas. O avistamento desses felinos solitários virou uma das principais atrações turísticas daqui. Lá no alto, nas montanhas, o condor dá seu espetáculo.
Diário de viagem. Diário de viagem.
Nós estamos hospedados no Hotel Tierra Patagônia, bem na frente das torres. Uma localização inigualável. E é difícil definir o que mais surpreende aqui. Se a arquitetura rústica, se a delicada paisagem ou se a integração entre as duas. O hotel parece ter vida própria, como se fosse um organismo de contornos curvos, esculpido também pelo vento, como toda a região. É daqui, do Tierra Patagônia, que saem as excursões que fizemos nessa viagem. Ele é um hotel boutique com poucos quartos. A parte externa do hotel é toda revestida de madeira, lembrando um ninho de pássaro. Fica quase camuflado na paisagem. A gastronomia é deliciosa e prioriza pratos típicos locais. Tem um completo spa com piscina e jacuzzi para descansar depois de um longo dia de caminhada. Ficar desconectado num ambiente tão encantador como esse é quase obrigatório. Por isso, internet aqui você só encontra no saguão da lareira. E quer saber? Checar e-mails e redes sociais é a última coisa que você vai se lembrar de fazer estando aqui tão perto do fim do mundo. É o que garante o gerente do hotel, Nicholas Russ.
O objetivo é brindar nossos hóspedes com uma experiência única e memorável, para que eles possam desfrutar da natureza do Parque Nacional. Oferecemos grande quantidade de excursões, caminhadas e também temos cavalgada, navegação e excursões de bicicleta.
Na Patagônia, as fronteiras entre o Chile e a Argentina são linhas imaginárias. Aqui, os povos convivem em ambos os lados, com praticamente as mesmas tradições, costumes e vestuário. E você retorna de uma viagem dessas, refletindo sobre a vida, a sociedade e, principalmente, sobre o tempo das coisas.
Manhas e artimanhas.
Meu nome é Daniel Laviola, eu sou fotógrafo e hoje vou passar para vocês algumas dicas de quem quer viajar e tirar foto com o celular. O mais importante, para que vocês tenham fotos bacanas, é aprender a mexer nas configurações do seu celular. São vários aplicativos que demonstram e mostram para vocês como configurar, como tirar uma foto legal. E aí vocês têm que fazer isso em casa antes de sair para foto, porque vocês já ficam habituados com isso. Outra dica importante é não utilizar o zoom do celular, porque esse zoom ele acaba prejudicando bastante a qualidade da foto. Uma outra dica importante é você manter a lente da sua câmera sempre limpa. O celular está sempre no bolso, dentro da bolsa, você pega o tempo inteiro na mão, poeira. Então, se preocupa também em deixar essa lente bem limpa antes de tirar suas fotos. É isso, galera. Valeu.
Turismo com Luciano Garcia.
Uma das primeiras palavras que vem à mente de quem pensa em viajar para o exterior é passaporte. Agora, você já pensou poder viajar para qualquer país no mundo sem esse documento? Parece estranho, mas é isso que a Austrália pretende fazer. O Vinícius Custódio explica como vai funcionar esse projeto.
Já pensou em visitar a Austrália? Quando você fizer essa viagem, provavelmente vai ter que se preocupar com muitas coisas, mas passaporte não será uma delas. Isso porque o país pretende abolir o documento. Em um futuro próximo, a identificação de visitantes no país será feita por um sistema de reconhecimento facial. O aparato tecnológico vai analisar também a íris e a impressão digital das pessoas. Para o professor Ricardo Genari, especialista em segurança, inteligência e estratégia, esse sistema é seguro e eficiente. Segundo ele, isso ajudará a combater também o terrorismo e a medida será adotada por outros países do mundo.
Ele é muito seguro, a margem de erro dele não chega nem 0,1, né? Então 99,99 é a segurança do reconhecimento de biometria. Então o que eles estão fazendo na Austrália? Eles estão utilizando, já aprovaram uma lei o ano passado, na qual todo cidadão australiano ou que esteja passando por dentro, ele vai ser de uma forma ou de outra, ele vai ter reconhecimento biométrico. E ele tendo esse reconhecimento biométrico, ele ficará dentro armazenado no sistema. É óbvio que a gente está falando só de Austrália, mas com certeza outros países, principalmente do primeiro mundo, de alta tecnologia, começarão a fazer isso.
O projeto já está adiantado na Austrália. O governo projeta que em 2020, pelo menos 90% dos visitantes tenham essa experiência. Os testes estão previstos para começar já em julho deste ano e o sistema deve funcionar a partir de março de 2019. O professor Ricardo Genari explica que só a fase inicial do programa custou US$100 milhões. De acordo com o especialista, o Brasil tem condições de implantar essa tecnologia. No entanto, ele acredita que essa medida vai levar bastante tempo até chegar aqui.
A condição até tem. Eu só não sei se existe prioridade para isso. Você vê que nem a carteira nacional, a carteira de identidade nacional, nós temos ainda. Então, é óbvio que você vai ter condição de fazer isso no futuro. Só que esse futuro, para a gente, está bem no futuro mesmo. Porque a gente não consegue hoje ainda, apesar, tudo bem, você vai falar, mas o passaporte ele é federal, ele é unificado. Ok, Mas será que está na prioridade o governo? Isso que você vê, o investimento na Austrália é de US$ milhões, é a primeira fase. Então, quer dizer, são investimentos muito vultuosos, né? E demanda muita tecnologia. O Brasil vai chegar aí? Vai chegar, mas na minha opinião vai demorar muito.
Fato é que em pouco tempo as viagens para a Austrália serão feitas sem passaporte. Ao que tudo indica, o futuro reserva um caminho com passagem só de ida em direção à tecnologia.
Nossa viagem fica por aqui. Um agradecimento especial às jornalistas Ana Davini e Thaís Ritli, da AD Comunicação, que nos convidaram para essa aventura. No site da Pan tem fotos incríveis que consegui registrar na Patagônia. E se você tem alguma dica, sugestão ou quer saber mais sobre algum destino, mande uma mensagem pelo Facebook da Pan. Essas viagens estão sempre nas edições da revista Go Air, nas bancas, nos tablets e smartphones. Acesse o site também, goair.com.br. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem te espero para mais uma viagem por algum canto do mundo. Até lá!
Turismo Jovem Pan, por Luciano Garcia. Apoio Revista Go Air.